temática do dia.
11:08, estamos chegando aqui com a nossa temática do dia, agora a partir das 11. Hoje dia 12 de fevereiro, 29 graus de temperatura, está quase 30 graus agora, muito quente, muito calor hoje. E nós estamos recebendo aqui no estúdio, nesta manhã de quinta-feira também, para uma conversa, o Dr. Jefferson Borges de Oliveira, que é neurologista. Doutor, muito bom dia, como é que está? Tudo certo?
Bom dia, Everton, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique, tá tudo jóia, Everton.
Que beleza, doutor. A gente vai tratar de um assunto aqui bem interessante, bem importante também, né? As convulsões, que ainda geram muito medo, dúvidas. Muita gente não sabe diferenciar uma convulsão de uma epilepsia, nem como agir diante de uma crise. Daí, para esclarecer esse tema para a saúde pública e para você, nosso ouvinte, vamos conversando com o doutor Jefferson, que é neurologista. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, doutor, sobre esse assunto, o que exatamente é uma convulsão? O que acontece no cérebro da pessoa durante uma crise convulsiva?
Bem, Everton, para explicar mais de forma mais simples aos ouvintes, uma crise convulsiva é uma desordem, uma carga elétrica anormal, súbita, que acontece no cérebro. Ou seja, de forma uma descarga elétrica de forma desordenada.
Certo.
Isso pode acarretar aqueles movimentos tônico-clônicos, né, que a maioria das pessoas acabam visualizando quando acontece em um paciente.
Mas isso por diferentes motivos.
Claro, existem diferentes motivos para acontecer uma crise convulsiva.
Os mais comuns, doutor, quais seriam?
São diversos, né? Diversas causas de crise convulsiva. A gente pode incluir desde lesões cerebrais, doenças neurológicas, como tumores, AVC, infecções, né? Meningite, encefalite, ou mesmo distúrbios metabólicos, como alteração da glicose, do sódio, do potássio, né? Além de traumatismo craniano.
Então, todo mundo pode estar sujeito a ter uma convulsão em algum determinado período da vida?
Pode. Todo mundo pode ter crise convulsiva. E hoje, no mundo, temos aí mais de 60 milhões de pessoas com epilepsia.
Epilepsia, a convulsão, epilepsia, são a mesma coisa ou existe uma diferença entre esses dois termos aí?
Existe uma diferença. A epilepsia em si já é a doença, né? É a doença propriamente dita. É quando a pessoa tem mais de uma crise, ou seja, duas ou mais crises convulsivas de forma recorrente. E a convulsão em si é uma convulsão, uma crise convulsiva única. Essa desordem da descarga elétrica cerebral que pode ser dada em um único episódio.
Certo.
Então, repetindo, uma crise convulsiva todo mundo pode ter em algum dia da sua vida, em algum momento da sua vida. Por uma infecção ou por um distúrbio do sódio, do potássio, da glicose, né? Aquele paciente, às vezes o paciente diabético que não é muito bem controlado, pode em algum momento da sua vida ter uma crise convulsiva. Uma pessoa que bateu a cabeça em um acidente pode ter uma crise convulsiva. Isso não quer dizer que ela vá ter epilepsia.
Ok. E tem algum sinal, assim, a pessoa que vai ter uma convulsão, quem não teve, né, que pode já servir como alerta?
Algumas pessoas, Everton, pode ter o que a gente chama de aura, que são sintomas que precedem o momento da crise convulsiva. E isso pode ser, sim, um sinal de alerta. São alterações sensoriais, como o cheiro, gosto, alteração da visão, aquela sensação de déjà vu, que é quando a pessoa pensa que já esteve naquele momento, que já aconteceu aquele episódio em algum momento da sua vida, também pode preceder a uma crise convulsiva ou até alterações emocionais ou alguma dor intensa na cabeça.
Não fugindo muito do assunto, doutor, mas essa questão do déjà vu, isso é comum, né?
Isso é comum e não tem nada a ver diretamente com crise convulsiva, né? Isso é um momento do cérebro que...
Agora, uma questão, não Sim. tem a ver com crise convulsiva, tem a ver com a pessoa ter estado naquele local ou não tem nada a ver? Tem alguma explicação para isso?
Na neurociência nós estamos estudando bastante também esta parte, que eu faço parte lá no INSER, na PUC, E pode sim haver essa questão de ter estado naquele momento ou não, ou aí só uma, ou ter visto isso em algum filme, algum algo livro, parecido. Algo parecido, e relacionar com o fato, com aquele momento.
Olha só, curioso, né? Uma outra questão também aqui da, não sei se seria de fato a epilepsia, mas tem algumas situações, vamos pegar alguns jogos, filmes que tem muitas luzes que indicam, dão um alerta ali que a pessoa pode ter, ser sensível e ter algum tipo, não sei se é epilepsia, algum também é?
Sim, nós temos epilepsias que são desencadeadas por estímulos visuais, certo? E então, esses filmes que têm muito estímulo visual podem desencadear uma crise convulsiva em determinadas pessoas que têm um tipo específico de epilepsia. Então, por isso que está aparecendo agora esses avisos, que esses pacientes que já é conhecido a sua doença, ou seja, que têm epilepsia, que são desencadeados por estímulos visuais, que não vejam este filme nesse determinado cinema ou uma televisão, se não estão muito bem medicados. Dificilmente esses pacientes, quando se estiverem bem medicados, vão ter uma crise convulsiva.
Então já fica, é um alerta que já é dado, né? Agora entrando nesse detalhe aí também, muitas pessoas acabam entrando em pânico quando presenciam uma crise, alguma pessoa que já é comum ter ou não, e qual é que seria a forma correta de agir ao ver alguém tendo uma convulsão, doutor?
A primeira coisa é manter a calma, né? Muitas pessoas já conhecem quando alguém está tendo uma crise convulsiva. Porém, para a maioria da população, o importante é manter a calma e tentar acomodar esse paciente que está tendo a crise, evitar de colocar a mão na boca do paciente, porque possivelmente levará uma mordida, e nós temos casos de pessoas que dilaceraram dedos ou parte da mão, né, ao tentar colocar, pensando que a pessoa vai engolir a língua, né?
Isso é um mito?
Isso, é um mito, né? A gente não engole a língua, né? Nenhum paciente com uma crise convulsiva vai ter esse efeito de engolir a língua. Então, é segurar a pessoa de forma, contê-la de forma não muito brusca, é acomodá-la, né? Ela vai ter esta crise convulsiva de qualquer forma. Então, tem que acomodar essa pessoa para que ela não se machuque. E evitar de colocar alguma coisa na boca, ou muito menos colocar a mão na boca, né?
Essa questão aí da convulsão, né, dessa crise, ela vai variar de pessoa para pessoa, o tempo que ela vai ter ali de ação, ou como é que ela funciona? Por exemplo, 2 minutos, 1 minuto?
Isso. Uma crise, geralmente, ela se resolve em menos de 3 minutos. Quando uma crise se estende por mais tempo, é recomendado que se leve o paciente imediatamente para um local de atendimento médico, né? Uma emergência de um hospital, porque o cérebro pode ser prejudicado e com este sofrimento, com possível falta de oxigênio cerebral. Então, recomenda-se imediatamente levar o paciente para a emergência do hospital quando tem uma crise prolongada, principalmente maior de 5 minutos.
O ouvinte vai participando aqui e um ouvinte nosso colocou: da anemia também desencadeia a convulsão? Meu filho teve uma anemia e convulsionou, eu nunca tinha visto.
É raro uma anemia causar crise convulsiva, mas isso precisa ser investigado. Para investigar, ver se realmente foi somente a anemia que desencadeou a crise ou teve algo mais. Por exemplo, teve um momento de uma crise febril, ou seja, teve um pico de febre, pode ter desencadeado essa crise, ou outros fatores, como privação de sono e outros.
São diversos os motivos, a gente já bem falou, o doutor já destacou aqui. Doutor, depois da pessoa ter uma convulsão pela primeira vez, por exemplo, é necessário procurar atendimento médico ou passou, pode ficar tranquilo?
Não, depois da primeira crise convulsiva, se foi uma crise conhecida, por exemplo, o paciente teve ali uma hipoglicemia e desta hipoglicemia gerou uma crise convulsiva. Hipoglicemia quer dizer a baixa de glicose no sangue.
Certo.
Ou hiperglicemia é aumento da glicose no sangue. Se teve algum desses fatores que pode desencadear a crise, não há necessidade de procurar e fazer mais exames. Ou até aquele paciente que tem uma mudança dos eletrólitos como sódio, potássio, cloretos em sangue quando está internado, pode também ter uma crise convulsiva. Não quer dizer que vai ter essa crise novamente. Aí não há necessidade de uma busca mais detalhada. Mas, sim, quando o paciente tem uma crise desconhecida e não provocada, aí sim, é necessário investigar.
Muito bem. Hoje a gente está falando aqui com o Dr. Jefferson Borges de Oliveira, que é neurologista, e tratando sobre convulsões e epilepsia. Você está convidado a participar aqui no nosso WhatsApp, 984-18-2145. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita para fazer. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já conversando com o Dr. Jefferson.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
É isso mesmo, e o assunto de hoje é convulsões, epilepsia, tratando disso com o Dr. Jefferson Borges, proprietário, doutor na Neuroclínica aqui de Lagoa Vermelha, atende na Neuroclínica, inclusive aqui pertinho da rádio, né, doutor? E nós estávamos conversando, o senhor está fazendo um trabalho específico bem para essa área, um doutorado na área da epilepsia, é isso?
Isso mesmo, Everton. Estou desde 2024, desde o início de 2024, eu entrei no doutorado em medicina, em neurociências, né? Especificamente na linha de pesquisa de epilepsia, na PUC de Porto Alegre, fazendo um trabalho aí, fazendo uma pesquisa bastante interessante para todos os pacientes e familiares daqueles que têm que sofrem de epilepsia.
Dessa sua pesquisa, desse seu estudo, o que dá para a gente trazer de diferente aqui para o nosso ouvinte e também quem sofre com esse tipo de problema?
Bem, a pesquisa se baseia no seguinte, eu estou pesquisando esses pacientes, o tipo de crise que eles têm, juntamente com alguma alteração cardiológica. Ou seja, em todos esses pacientes nós iremos fazer, além do eletroencefalograma, também iremos fazer um Holter, que é aquele exame de 24 horas do coração. Depois disso, juntamente na pesquisa, nós estamos tentando desenvolver um aplicativo próprio, né, do nosso estado, para a PUC, para a população brasileira. Esse aplicativo vai ser algo assim muito, muito interessante. Ou seja, é um dispositivo que vai avisar os familiares ou também o órgão de saúde no momento que esse paciente estiver tendo uma crise convulsiva.
Olha só.
Então, assim, no momento que o paciente estiver tendo a crise, se desencadear a crise, né? Essa crise já deve ser conhecida, né? O paciente já tem um histórico de epilepsia, um histórico de crise convulsiva. Então, será instalado no paciente aí como se fosse um smartwatch, né? Nele, com um aplicativo específico. Quem tem um smartwatch, nós poderemos já disponibilizar este aplicativo para estas pessoas. Então, e aí, no momento que a pessoa está tendo essa crise, tem um dispositivo nele, que é um acelerômetro, que irá comunicar imediatamente, por exemplo, o SAMU, né, o SAMU, o hospital e dois ou três familiares deste paciente.
Que bacana, hein? A tecnologia auxiliando, e certamente isso vem para somar, para ajudar, para identificar, né, esse caso aí que está ocorrendo, porque a gente sabe que muita gente acaba se pegando muitas vezes sozinha numa situação de crise dessas.
Sim, é justamente isso, né? Para prevenir aí um agravamento do quadro clínico do paciente, ou seja, se esse paciente está sozinho em algum local, por exemplo, está em casa, na cama, pois no quarto. Juntamente com esse aplicativo, nós estamos pensando em fazer algum dispositivo para a cama, para ser colocado na cama do paciente, porque muitas vezes o paciente tem a crise convulsiva quando está dormindo, entendeu?
Sim.
Então, ou seja, possivelmente esse paciente não vai estar com o seu dispositivo no braço, ou seja, ele não vai estar com o relógio naquele momento, pois ele estará dormindo, deitado, descansando. Então a gente vai instalar também algum dispositivo que avise esses locais, esses órgãos, através aí desse movimento brusco que estará acontecendo, no por exemplo, no colchão, na cama, né?
Agora, uma curiosidade, doutor, tu falou na questão de estar dormindo, tem uma crise, a pessoa que está dormindo e tem uma crise, ela continua dormindo, acorda, passa mal, o que que sente uma pessoa que tem uma convulsão? Ela fica consciente, não fica?
A maioria das crises são de forma inconsciente, né? Tem as crises que são conscientes, que a pessoa pode notar que está tendo a crise, são determinados tipos de epilepsia, e a grande maioria é inconsciente. E depois do que acontece, a convulsão, a pessoa geralmente não se lembra do que aconteceu, né? Tem como se fosse aí um apagão, e alguns sintomas pós-crise, que é cansaço, dor de cabeça, mal-estar geral, né? Uma sensação de dormência, de ficar meio adormecido pós a crise.
Olha só. E o assunto nosso tratado hoje também vem a encontro do Dia Internacional da Epilepsia, que é celebrado em 14 de fevereiro, vai ser agora sábado, que visa, doutor, né, aumentar a conscientização, combater esse estigma e educar sobre o tratamento dessa condição neurológica. Estava vendo aqui, isso afeta pelo menos 50 milhões de pessoas no mundo.
É, isso mesmo. Eu te falei ali ao redor de 60 milhões, né?
É.
É muita gente, ao redor aí
é bastante,
de 1% da população mundial, né? Esses dados aí de 60 milhões já foram atualizados. É muita gente. Então, a gente precisa levar mais a sério isso. A gente vê aí que também muitos colegas médicos têm dificuldade no manejo desses pacientes, e é importante sempre orientar o paciente que procure atendimento especializado.
A não ser um trauma, a gente estava falando antes das condições que levam a uma convulsão, epilepsia, nos dias de hoje tem uma questão aqui, ó, o estresse, consumo de álcool, falta de sono, isso pode desencadear um problema assim ou não?
Pode. Né? O estresse pode desencadear uma crise convulsiva, o uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Ou seja, um coma alcoólico, a pessoa que está embriagada pode também desenvolver, gerar uma crise convulsiva. Que mais? Além das infecções, o estresse geralmente é raro, né? O estresse, mas uma crise de estresse muito intensa pode sim também gerar aí uma crise convulsiva. E a falta de sono, a privação de sono. Isso é um indício de crise, principalmente nos jovens. Às vezes aí um jovem, quando sai, volta para casa muito tarde, passa a madrugada fora de casa, ou seja, tem essa privação de sono, isso pode desencadear uma crise convulsiva. Principalmente para aquelas pessoas que são propensas a isso, né? Uma pessoa que tem que ser propensa a ter crise convulsiva, não vai dar em qualquer pessoa, não.
Até então a gente está falando num geral, né, na pessoa como um geral, e em crianças, as convulsões são mais comuns ou não? Tem aqui também a questão da chamada convulsão febril, por causa da febre, essa é perigosa, como é que ela funciona?
Em crianças e em idosos, né, as crises convulsivas são mais frequentes. A convulsão febril normalmente não é perigosa. É uma crise convulsiva muito comum na criança. Normalmente ela não é tratada, não se dá tratamento. O tratamento é conservador, ou seja, se conversa com os pais e tudo mais, se tenta evitar que essa febre aumente, né, com medicamentos antifebril. Mas quando aí já tem mais de uma crise, quando essa criança já teve duas ou mais crises, é necessário tratar. Tem colegas que acabam não tratando, né, só orientando os pais para que tentem medicar o quanto antes essa criança com medicamento antifebril, e aí outros colegas que a partir de duas crises já acabam tratando. Eu sou da turma que trata. Eu, a partir de duas crises convulsivas febris, eu costumo tratar os pacientes pediátricos.
Agora a gente vai entrar nessa questão, então, do tratamento, porque a pergunta da ouvinte aqui, claro que daqui a pouco tem outros tipos, mas ela pediu o Gardenal, é um famoso remédio conhecido, ele é estritamente usado para quem tem convulsão?
Não somente para quem tem convulsão, também ele é utilizado para quem tem transtorno de comportamento, nervosismo. Porém, geralmente, sim, é um remédio que é mais utilizado, né, para este fim de crise convulsiva, especialmente ele é um indicado nível 1 de evidência para crianças abaixo de 2 anos.
Está aí, então. E a gente falou dos números, né? 50, 60 milhões de pessoas no mundo aí com esse tipo de problema. Existe uma prevenção? Há algo que a população possa estar consciente para reduzir esse risco de ter ou desenvolver uma convulsão?
É, essa prevenção é evitar essas questões. Se a pessoa já tem aí um indício de crise convulsiva, evitar a bebida alcoólica, evitar a privação de sono, evitar algum trauma na cabeça, alguma batida, né, na cabeça que possa desencadear uma crise convulsiva, evitar a febre muito alta. Então, são essas as medidas que podem ser evitadas.
Uma febre a partir de quanto pode desenvolver uma convulsão?
Ah, a partir de 39 pode dar uma crise convulsiva, né? Mas a pessoa tem que ter aí um ambiente propício no cerebral para que tenha crise, porque tem dezenas, milhares de crianças que têm febre alta e não têm crise convulsiva.
Sim. Doutor, uma orientação que o senhor deixaria então para quem nos ouve, para as famílias, também aquelas que já convivem com alguém que já teve esse tipo de crise convulsiva aí?
Eu acho que tem que procurar um atendimento especializado, né? Verificar se realmente esse medicamento está correto, porque tem dezenas de tipos de crises convulsivas e cada crise convulsiva tem um tipo específico de tratamento, ou seja, que nem a ouvinte falou, o Gardenal é utilizado? Sim, ele é utilizado, mas ele é utilizado para um tipo específico de crise convulsiva. Então temos que investigar qual é o tipo de crise, para isso é feito uma análise, um exame clínico detalhado, é feito um eletroencefalograma e tem pessoas que não podem utilizar um tipo de remédio. Por exemplo, um exemplo rápido, o chamado ácido valproico ou valproato de sódio, né, que é o Depakene. Esse medicamento não pode ser utilizado de forma alguma por gestantes, né? De forma alguma. Então, quando se tiver alguma gestante utilizando, ela precisa imediatamente retirar e substituir esse medicamento por outro. Não é parar, simplesmente parar. Precisa consultar e evitar de tomar esse medicamento, porque poderá afetar aí a formação do feto.
Ou seja, tem que ter um acompanhamento médico especializado. E a clínica, né? A neuroclínica dispõe de todo esse atendimento, doutor?
Sim, nós temos aí aparelhos para investigação de crise convulsiva e também pessoas capacitadas no tratamento de convulsão, crise convulsiva ou crises derivada do aumento da temperatura, o febril, ou crises por outros fatores desencadeados.
Certo. E você, então, que está nos acompanhando, a gente agradece aqui, ó, as participações dos ouvintes, algumas que vieram aqui, algumas questões relacionadas com o assunto. E hoje com o doutor Jefferson. Que o pessoal pode estar te procurando, doutor, também na Neuroclínica.
Claro, na Neuroclínica nós também temos aí o Instagram da Neuroclínica, né? Que é a Neuroclínica Lagoa, Saúde Integrada. Também tem o meu Instagram, que é Jefferson Borges de Oliveira, _ neuro. E eu gostaria também de falar mais um pouquinho aqui.
Vamos lá, Everton. Pode ficar à vontade.
Referente a alguns links que eu acho que são interessantes para que a população procure, os quais eu faço parte, que é a Liga Brasileira de Epilepsia, né? que é bem fácil de encontrar, que é epilepsia.org.br. Também tem a Associação Brasileira de Epilepsia, que é epilepsiabrasil.org.br. Lá tem várias informações sobre epilepsia, e além da Academia Brasileira de Neurologia, se chama abneuro.org. Também vocês podem encontrar esses links no meu Instagram.
Ó, agora, para a gente concluir então aqui as questões dos ouvintes, essa pergunta aqui da ouvinte: a pessoa que tem a epilepsia e faz uso de medicamento e usa bebida alcoólica, o que pode acontecer?
Pode ter uma crise convulsiva, né? Então, a bebida alcoólica, ela diminui o limiar do medicamento, ou seja, ela faz com que o medicamento fique mais fraco, não atue como deveria atuar. Então, eu recomendo a todos que têm epilepsia que não façam uso de epilepsia. quer dizer, que não façam uso de bebida alcoólica para que não desencadeie a crise convulsiva gerando a epilepsia. Isso pode acontecer, isso pode levar à chamada SUDEP, tá? Que também é tema aí do meu estudo, da minha pesquisa, que é a síndrome de epilepsia, de morte súbita, uma síndrome de morte súbita devido à epilepsia. Ou seja, a pessoa simplesmente parou de tomar o remédio, ou não tomou de forma correta, ou bebeu demais, e isso pode levar à morte.
Morte súbita.
Morte súbita. Então isso é muito importante você ter tocado neste assunto, para alertar toda a população que não devem deixar de tomar o seu remédio em hipótese alguma. Está já muito bem descrito que 60% da população que tem morte súbita devido à epilepsia foi causada por não haver tomado o último medicamento, ou seja, por ter se esquecido de tomar o último comprimido para o tratamento da convulsão.
Ou seja, uma condição séria, né?
Muito sério, muito sério. E como uma ouvinte falou, perguntou, referente ao álcool, o álcool diminui a absorção do remédio, ou seja, diminui o efeito do medicamento antiepiléptico. Então, se diminui o efeito, essa pessoa não estará protegida, podendo sim levar a uma crise.
Ou seja, a pessoa que tem esse problema não pode beber.
Não pode beber. Não pode beber de maneira alguma.
Daqui a pouco, deixar ali um dia, por uma, não, numa, não, numa ocasião.
Não, não pode.
Melhor evitar.
É melhor evitar. Se for tomar um gole, um gole de cerveja, é uma coisa.
Sim.
Um gole, dois goles é uma coisa, a questão é tomar mais do que isso, então o melhor é evitar.
O pessoal ainda pedindo sobre a questão de atendimento, doutor, questão de convênios ali na clínica, mas o pessoal pode estar entrando em contato também, né?
Sim, sim, pode entrar em contato pelo telefone e conversar lá com as secretárias e ver sobre convênio, ver se também eu atendo no posto de saúde, ali no postão, né? Embora hoje eu não esteja atendendo como neurologista no postão, também posso dar um apoio aí para a população e orientar a população, né, em todas essas questões da epilepsia e outras doenças neurológicas. Né? Para quem quiser, ali o telefone da Neuroclínica é 99606-3735.
Olha só, então está aí vários esclarecimentos com o Dr. Jefferson. Agora sim, para a gente encerrar aqui, doutor, as perguntas. Por que que existe tanto preconceito com quem tem epilepsia?
Pois então, antigamente tem esse estigma que é antigo, né? Que as pessoas aí, quando antigamente achavam que a pessoa estava possuída ou tinha algum problema cognitivo, problema de memória, e não tem nada a ver com isso, né? Então tem várias pessoas completamente normais que têm epilepsia, que a gente está lutando, né, com toda essa conscientização de forma internacional e nacional. O dia da conscientização internacional da epilepsia em dia 14 de fevereiro, e no Brasil nós temos um dia nacional que passou agora, que é o dia 9 de fevereiro. Normalmente vocês vão ver assim panfletos ou camisetas, banners na cor roxa, que essa cor está amplamente associada assim à conscientização sobre a epilepsia. E estamos lutando para isso. Agora também estamos com outros medicamentos, não mais o Gardenal, né? Porque o Gardenal também tem esse estigma.
Né? Quem toma Gardenal...
Isso, tem esse preconceito do Gardenal, sim, né? Então a gente está evitando, porque existem outros diversos medicamentos superiores ao Gardenal. O Gardenal acaba sendo obsoleto e destinado somente à população dos recém-nascidos, ou seja, aqueles os pequenos, as crianças pequenas, né, que têm crise convulsiva, que está indicado aí o Gardenal. Mas depois aí de uma certa idade não, a gente substitui.
Muito bem. Doutor, agradecemos a sua participação, seu tempo e seus esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte.
Muito obrigado, Everton. Obrigado a toda a população de Lagoa Vermelha e as outras cidades ao redor. Deixo aí um abraço a todos e quem precisar, me procure, que eu irei aí dar todas as explicações e condutas e acompanhamento necessário. Um abraço.
Está aí o Dr. Jefferson Borges de Oliveira, neurologista, falando hoje sobre convulsões e epilepsia, reforçando que agora no dia 14, então, celebra-se o Dia Internacional da Epilepsia, 14 de fevereiro, sábado, né? Aumentando essa conscientização nesse sentido aí também. Daqui a pouco essa matéria vai estar disponível nas nossas plataformas digitais e agradecendo mais uma vez o nosso ouvinte que continua interagindo aqui no WhatsApp.